Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. Médico especialista em sintergética explica como o conjunto de conhecimentos na área de saúde percebem um momento de pandemia e traz luz à necessidade de jejum, alimentação saudável e equilíbrio energético para a retomada do equilíbrio natural. São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba já demonstram redução nos níveis de poluição do ar após o isolamento das pessoas em casa. E ainda, coordenador-geral do Movimento dos Leigos Missionários Scalabrinianos analisa efeitos da pandemia positivos ao meio ambiente e a chegada do coronavírus em comunidades indígenas. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, vamos falar sobre coronavírus, mas com uma outra perspectiva. A ideia é destacar a doença como veículo de cura para o planeta. Para isso, o programa ouviu o médico do trabalho, especialista em sintergética, César Pascoal, que abordou o tema da retomada do equilíbrio natural e os processos de aprendizagem com a pandemia. Confira a primeira parte da entrevista. No entanto, hoje o Dr. César veio falar um pouquinho de um lado, né, que talvez alguns conheçam, outros talvez nem tanto, que é uma outra especialidade na área de saúde que ele tem, que é a sintergética. E ele vai contar pra gente, até porque o fundador desse conhecimento, desse conjunto de conhecimento na área de saúde, é o Jorge Carvajal, é médico também, é vivo, né? A gente às vezes fala de pessoas, sei lá, da Ayurveda, de outros conhecimentos da área de saúde, e são pessoas que viveram há 1000 anos atrás, há 300 anos atrás, e o Carvajal que fundou tá aqui, né, tá vivo e, aliás, tem feito uma série de vídeos na internet falando sobre essa questão de que talvez essa pandemia, esse vírus que a gente tá falando agora, o coronavírus, seja um reflexo também de um planeta, né, adoecido, e que não é só a doença das pessoas. Isso seria um reflexo de que estamos, enquanto ecossistema, adoecidos, e para isso a gente precisaria também achar um equilíbrio. É uma outra forma de enxergar a situação. O senhor poderia explicar um pouquinho o que é essa sintergética, doutor César? Como você se relaciona com ela? E nos ajudar a entender como a sintergética vê esse momento de pandemia?
Bom, tu já tiveste a oportunidade de entrevistar o Dr. Carvajal ao vivo, quando ele esteve aqui em Caxias, e tu pôde perceber que é uma pessoa bem simples. É um médico cirurgião da Colômbia, agora ele está radicado na Espanha, e o que ele criou foi uma, para explicar bem grosseiramente para os ouvintes, a sintergética nada mais é do que uma sopa. Todos os ingredientes dessa sopa são as medicinas complementares e não alternativas. Não existe o termo alternativo. Toda se complementa, como uma colcha de retalhos. Então, justamente o que busca a sintergética? Ela busca o bem-estar físico, mental e espiritual de todos os indivíduos. Então, trabalhando com a nossa essência, nós temos que trabalhar um futuro melhor para o nosso mundo, para o nosso corpo, para a nossa família, para a nossa cidade, ou seja, um mundo ideal para todos. E o que, que eu posso dizer em cima da sintergética? A sintergética, ela busca realmente um reequilíbrio energético do nosso corpo físico. Porque hoje é sabido que 70% das nossas doenças são doenças emocionais. Então, das emoções é que vêm as doenças, ou seja, nós vamos puxando essas doenças até chegar ao nosso corpo físico. Um exemplo hoje muito grande nessa situação que nós vivemos mundialmente, né, essa pandemia, é a questão do medo. A questão do medo, ela vibraciona muitas situações estressantes para o nosso corpo. Por quê? O medo, nós somos... A sintergética trabalha também com a medicina tradicional chinesa, que trabalha com chakras. Nós temos 7 chakras. E o medo, ele se localiza justamente no primeiro chakra, o nosso chakra de conexão com a Terra, o nosso chakra ancestral. E a glândula que coordena esse chakra é a suprarrenal. E a suprarrenal produz cortisol e adrenalina, que fazem com que o nosso corpo trabalhe de uma forma muito grande, gerando normalmente o estresse.
Olha só, quanta coisa, né? Nessa linha, doutor César, o senhor me permite uma pergunta? Eu não sei se eu já posso fazer uma pergunta, o senhor prefere concluir um raciocínio?
Fica à vontade, pode fazer umas perguntas.
Não, eu vou só fazer uma pergunta que me surgiu agora sobre essa questão das energias, né? A gente já sabe, a ciência já comprovou também que nós, por exemplo, enquanto seres humanos, nós temos uma parte corpórea, né? Que emite energias, e fácil de entender, as ondas do rádio é uma coisa fácil de a gente entender, que tem uma vibração, que tem uma energia. Então, nessa linha, poderias explicar um pouquinho melhor, por exemplo, como a gente tem ficado tão estressado, o papel das questões eletrônicas? A gente hoje está muito na internet, as transmissões eletrônicas, celular, as torres. Eu sei que a sintergética trabalha um pouco esse olhar também de como essas ondas, né, do mundo moderno, também globalizam as energias mentais, por exemplo, quando eu estou com raiva, quando eu estou intolerante, essas coisas que a gente sabe que são coisas do mundo moderno. Como elas se proliferam, doutor, quase que de forma globalizada, a partir dessas energias que a gente hoje tem no mundo?
Bom, para chegar à conclusão que nós somos energia, é só ver o nosso coração. Nosso coração é a nossa maior bomba energética do nosso corpo. E um dos exames que se faz para nós vermos alguma patologia cardíaca, ou ver como é que está, é o eletrocardiograma. Assim como o cérebro, é feito o eletroencefalograma, ou seja, nós somos ligados na energia. O grande problema que se tem hoje, e uma das complicações maiores do nosso corpo, é justamente esse bombardeio eletromagnético que nós temos. Por quê? Hoje, as pessoas ficam dentro de casa, as crianças ficam com o celular, e o celular emite ondas que são danosas para o nosso corpo. Uma das observações que eu faço para os meus pacientes é quando eu vejo alguém com o celular no bolso, perto do coração. Aí eu digo para ele, é melhor tu tirar esse celular desse local, porque aí não é o local de estar com o celular. Aí ele me pede, mas por que, doutor? Você experimenta passar teu celular ligado na frente de um rádio. Tu vai ver a interferência que ele vai causar. Ou seja, tu está causando uma interferência no teu ritmo cardíaco. Então, esses mínimos detalhes, essas torres que nós temos hoje, essa questão até a própria alimentação, a questão dos fornos de micro-onda, onde nós temos uma questão que engloba essa energia, ela vai causar danos sérios para o nosso corpo. E o nosso grande problema, qual é hoje, qual é o maior problema nosso? Primeiro, são as faltas de pausa, ou seja, a questão da meditação. A meditação, ela serve para nós nos desligarmos do mundo externo. E o segundo lugar é a falta de contato com a Terra. Então, no momento que nós entramos em contato com a Terra, nós desequilibramos, nós tiramos toda essa energia excedente do nosso corpo, assim como o efeito de um para-raio. Ou seja, nós tiramos todas essa energia que vai causar com o tempo a produção de radicais livres dentro do nosso corpo, e se nós ficarmos com ela, nós vamos com certeza causar uns danos muito grandes no nosso corpo. Então, a melhor saída que nós temos no momento é pisar de pés de pé descalço na grama, no chão, para que nós possamos entrar em contato novamente com a terra, e o que não é feito hoje. Hoje, o quarto de uma criança, o quarto das pessoas, costuma é ter o celular ligado do lado da cabeceira da cama, é ter uma televisão, é ter um rádio, ou seja, tudo emitindo fontes de energia eletromagnética. E isso faz com que o nosso corpo, principalmente o nosso cérebro, não consiga descansar.
Olha que interessante isso. Dr. César, você estava explicando lá no início, né, de que todos os conhecimentos na área de saúde, eles não são alternativos, eles se complementam, em algum momento eles se complementam, se conectam, né? Então, se a gente fosse buscar hoje uma definição de conhecimentos de saúde na área da sintergética, que é essa que a gente está falando agora, ela reúne ali conhecimentos vibracionais, energéticos, reúne conhecimentos da medicina tradicional chinesa, da medicina indiana, que é ayurvédica, da medicina moderna, que é essa convencional que a gente chama de convencional, né? Enfim, todos esses conhecimentos. Eu queria lhe perguntar um pouquinho sobre agora a questão dos alimentos, já que a gente sabe que, por exemplo, a medicina tradicional chinesa e tanto a ayurvédica, elas trabalham muito com a questão dos humores, né? E da questão que envolve a energia dos alimentos. Comer ou não carne, comer ou não um alimento mais perto da planta, que teria mais ou menos energia, evitar produtos que são importados de outras regiões. O senhor poderia explicar como a sintergética olha essa questão de como nós, seres humanos, nos alimentamos e talvez essa relação também com a própria pandemia? Porque fala de sistema imunológico, né, doutor César?
Com certeza. Isso aí é um ponto que eu quero tocar mais adiante, essa questão da questão imunológica. Até vou dar uma receitinha para as pessoas, para preparar em casa um complemento para a sua imunidade. Mas o que nós sintergéticos, nós observamos em cima da questão alimentar? Primeira coisa, as pessoas têm que começar a fazer jejuns intermitentes para dar pausa para o nosso corpo arrumar o nosso organismo. O que, que é jejuns intermitentes? Ou seja, não toma um café da manhã, só vai almoçar, mas almoça leve. Então, deixa o organismo se limpar. É a mesma coisa que nós queremos fazer uma faxina na nossa casa e não conseguirmos tirar as coisas de dentro dela, para nós limparmos os armários, por exemplo. Então, o jejum intermitente, ele ajuda muito as pessoas, as células, a se regenerar, ou seja, tirar toda a nossa sujeira celular para fora do nosso corpo e ser excretada tanto pelas fezes quanto pela urina. A segunda coisa dos alimentos é a questão da carne. A questão da carne, ela é muito contraditória, porque nós somos aqui num local onde nós somos carnívoros, né? E então, uma das coisas que se tem é assim, de preferência, a pessoa tem que comer carnes brancas, intercalar, não tem a necessidade de ser um carnívoro, comer só carne vermelha, porque a carne, ela demora 7 a 8 dias para sair do nosso corpo. E é uma das causas também linkadas, juntamente com a questão da carne, as pessoas não comem verduras, não comem coisa, então causa uma constipação intestinal, e isso leva ao favorecimento, aumenta a incidência do câncer de intestino. Então, o que se tem para como uma dica, alimentações verdes, o prato tem que ser colorido, tá? Não é só amarelo, não é só branco, não é só preto, não, o prato tem que ser colorido com cereais, com verduras, com normalmente uma incidência maior de verduras, bastante líquido, tá? Bastante líquido, agora nessa época usar o limão, a laranja para fazer os sucos, para aumentar a nossa quantidade de vitamina C, e fazer com que isso nós comamos com prazer, e não a questão de ser ou não ser um carnívoro, não ou não ser vegetariano. A questão do vegetariano, ele tem uma tendência melhor de se adaptar ao dia, né? Ele não fica tão pesado após uma refeição, a digestão dele é mais rápida. Então, são todos pontos que se tem, e ninguém pode chegar aqui e radicalizar alguma situação. Eu tenho que dizer para as pessoas assim, ó, faça o que tu faz, mas se tu come 1 quilo de carne, começa a reduzir essa quantidade. Evita comer carne todos os dias, come intercaladamente. Então, justamente é isso, mas o fundamental que nós temos hoje é a questão do jejum intermitente associado à atividade física. O que, que é atividade física? Caminhar. Se não consegue fazer uma academia, não consegue coisa, caminhe, certo? Caminhe ao sol, já pega a dose da vitamina D diária que nós precisamos, e agora nós estamos entrando no inverno, vai ser uma questão mais difícil, né? Mas tudo isso é linkado. Que nem tu falaste, a questão da sintergética, ela está linkada com todas as outras medicinas ancestrais. A Ayurveda, a medicina tradicional chinesa, a medicina xamânica, ou seja, é um compêndio de todas as medicinas e nós tentamos tirar disso o melhor para nós. Então, o que, que nós temos que fazer? Realmente é cuidar do nosso corpo. Esse corpo foi dado para nós com uma quilometragem de 120 mil quilômetros e nós não conseguimos chegar nem a 80 mil quilômetros. Ou seja, nós aos poucos, durante a vida, nós vamos destruindo o nosso veículo. E isso faz com que nós sintamos, quando nós envelhecemos, que hoje as pessoas passam mais tempo numa farmácia do que numa fruteira. Para quê? Para que elas recomponham aquilo que elas não têm.
Claro. Doutor César, o senhor falou aqui um pouquinho sobre essa questão do jejum e eu queria fazer uma abordagem que, meio que metafórica aqui também, porque eu sei que tem acompanhado, né, os vídeos, inclusive, do Dr. Jorge Carvajal sobre sintergético. Ele fala muito, neste momento de pandemia, ele tem falado muito das questões energéticas, né, pensamento, energia, sentimento. Claro que tudo que o senhor falou vem junto, mas ele tem abordado muito mais essas questões agora. Então, eu queria lhe perguntar, nessa metáfora, né, sobre o jejum, é quase que um reconhecimento de que nós estamos comendo demais, estamos demais em muitas coisas, os excessos da modernidade. O que, que o senhor abordaria, pensando em sintergética, pensando em adoecimento, o efeito desses excessos todos e quais são os excessos principais que realmente estão fazendo com que as pessoas adoeçam e que também a natureza adoeça?
Bom, primeira coisa que nós vamos ver na questão da doença é a nossa questão da imunidade. O excesso que nós temos hoje é o excesso de informação. E isso faz com que as pessoas não consigam depurar todas essas informações, ou seja, elas se tornam realmente tóxicas para o nosso organismo. Porque as pessoas, tem pessoas que conseguem filtrar, tem pessoas que vivem naquele universo. Ou seja, o que a gente tem que fazer é ter um bom senso. Como na medicina tradicional chinesa, nós somos sete chakras e o chakra comprometido com as emoções é o chakra do plexo solar, ou seja, o estômago, o baço, o pâncreas e o fígado. Então, nessa região, por isso que as pessoas, quando ficam irritadas, ficam nervosas, ficam assustadas, ficam alguma coisa, dizem que tem dor na boca do estômago, entende? Então, aí é um centro energético muito forte. Só que o terceiro chakra, esse chakra do plexo solar, ele é vizinho do chakra cardíaco, que é o nosso quarto chakra. E no quarto chakra nós temos a glândula timo, que é ela que modula a nossa energia. Quando um chakra está descompensado, o outro chakra tenta compensar a sua energia. Ou seja, nós estamos tirando a nossa energia de imunidade e jogando para apagar o fogo do nosso plexo solar. Ou seja, tudo isso faz com que nós tenhamos um desequilíbrio da nossa imunidade. Todas essas preocupações, todas essas ansiedades exageradas, todo esse medo, isso faz com que esse plexo solar viva intensamente num ciclo muito grande, ou seja, ele vive como se nós estivéssemos alimentando ele diariamente com carvão, com lenha, para aumentar esse fogo. E isso tem um dano muito grave na questão da imunidade. Então, toda a gripe que nós temos aqui no Sul anualmente, ou seja, essa é mais uma gripe que está vindo, tá? O efeito dessa gripe, como já está todo mundo sabendo e todo mundo já tem essa informação, o grande problema dessa gripe é que ela causa uma pneumonia muito séria nos pulmões. Então, essa é a diferença das outras gripes. Então, o que, que nós temos que trabalhar? É o nosso plexo solar, o nosso terceiro chakra. É não alimentar nosso plexo solar com essas emoções, com essas informações que nós recebemos diariamente. Ou seja, quando a gente consegue filtrar, e uma das coisas melhores que tem é entrar num ouvido e sair no outro, porque no momento que entra no ouvido e nós metabolizamos no plexo solar, nós vamos para o estômago metabolizar essa informação, isso faz com que aumente esse nosso fogo interno, e isso faz com que nós consumamos a nossa imunidade. Então, falando grosseiramente para as pessoas entenderem, não adianta falar umas coisas complexas. Quando a pessoa ouve uma notícia e não tenta metabolizar essa notícia, ela não vai sofrer tanto quanto a pessoa que ouve, metaboliza, sofre por essa coisa, porque ela vai, com certeza, diminuir a sua imunidade. Então, em termos energéticos que nós temos, justamente é isso. E hoje, nessa questão da pandemia, é a nossa questão de imunidade.
Você ouviu o médico do trabalho, especialista em sintergética, César Pascoal. A entrevista foi dividida em duas partes. A segunda você acompanha logo depois do intervalo. O Vida volta já!